Ora bem, nós já temos aqui então claramente um quórum também a nível de grupos parlamentares. Vamos dar início à parte normal. Eu pedia que fechassem a porta, mas embora não haja nada, portanto não vale a pena fechar a porta, não há nada. Portanto, passaríamos então aqui à questão da apreciação e votação da redação final do projeto de resolução 501/12 do PSD e do CDS-PP, que recomenda ao Governo que promova a realização e emissão em canal aberto de serviço público de um programa televisivo semanal sobre agricultura e mar. Portanto, o documento foi distribuído. Não sei se alguém deseja usar a palavra sobre isto ou se passamos à votação. Portanto, sou deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu quero só fazer um comentário. Como sabem, e foi do conhecimento geral, este diploma, houve muitas pessoas dentro do PS que não concordaram com... houve votações no sentido da abstenção e houve votações no sentido contrário. Eu devo dizer que este projeto de resolução foi feito na Comissão de Agricultura e acho que ficava bem esta comissão que a redação final fosse da responsabilidade da Comissão de Agricultura, pela simples razão que é, aos olhos daquilo que é esta comissão e aos olhos da comunicação social, eu penso que todos os deputados aqui presentes têm noção das fragilidades deste projeto de resolução. Nós sabemos que, por exemplo, na área são os grupos parlamentares que votam. Agora, este projeto de resolução não foi feito no seio desta comissão, não foi elaborado no seio desta comissão, não foi discutido no seio desta comissão, portanto não entendo porque é que compete a esta comissão estar a fazer a redação final. Penso que, até ao fim, a Comissão de Agricultura assuma as responsabilidades deste projeto de resolução.
Pergunto qual é a posição dos outros grupos, portanto eu não tenho qualquer problema em reenviar.
Presidente, eu, não, independentemente dos considerantes que ali foram decididos pela deputada Inês de Medeiros, da nossa parte, o que sucede é que, de facto, a discussão deste projeto de lei e a sua elaboração foram, de facto, e sobretudo a discussão foi protagonizada pelos deputados da Comissão de Agricultura, pelo que não nos opomos a que a redação final possa ser feita pelos seus deputados da Comissão de Agricultura.
Obviamente, eu também não me irei opor, antes pelo contrário, portanto, eu também partilho da mesma opinião. Agora, mandam-nos isto porque formalmente, digamos, será a nossa competência, mas em termos práticos e reais, isto foi, correu noutro fórum. Não, mas em termos de ser um programa televisivo, portanto, poderá ter sido dado o entendimento de que é compreensível, não é? Agora, pronto, não percamos mais tempo com isto, isto vai seguir de imediato para a Comissão de Agricultura. Ora bem, e então passaríamos ao ponto número 3, que tem a ver com aquilo que foi anunciado, e eu penso que... Senhoras deputadas... Não sei se estão ainda a rir em relação ao programa de televisivo ou se já é outro tema. Bom, o ponto número 3 pedi a vossa atenção. Portanto, que é a apreciação e a votação do requerimento que foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP para a audição do Presidente do Conselho de Administração da RTP. Portanto, isto na sequência do debate que houve na semana passada e das votações que houve dos requerimentos para se ouvir estas entidades, depois foi anunciado que estes dois grupos parlamentares apresentariam e, portanto, é isso que está aqui hoje em causa. Portanto, não sei se da parte do PSD quer fazer a apresentação do requerimento, faz favor, sou deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Este requerimento, eu julgava até, quando cá vim, que o requerimento tinha até sido já votado na última reunião. Em todo caso, ele já foi apresentado, Sr. Presidente. Ele surgiu na sequência... Foi votado? Eu tinha ideia que teria sido votado. Em todo caso, ele surgiu na sequência, como sabe, de um outro requerimento apresentado pelo Partido Socialista. De resto, quando a discussão em plenário, o Partido Socialista manifestou a vontade de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, o grupo parlamentar do PSD disse, inclusivamente, que fazia questão de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP a propósito do plano de reestruturação, mas quando, de facto, esse plano de reestruturação, quando o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP já tivesse o plano de reestruturação consigo para poder apresentá-lo aos senhores deputados. O Partido Socialista não tem este entendimento. Nós consideramos que só faz sentido que esta audição tenha lugar quando esse plano de reestruturação existir. E, portanto, na sequência da votação do anterior requerimento, apresentamos agora este requerimento, de facto, para ouvir o Presidente do Conselho de Administração da RTP, uma audição que tenha, de facto, um efeito útil, que permita ao Presidente do Conselho de Administração da RTP vir apresentar aos senhores deputados o plano de reestruturação da RTP com detalhe, com minúcia, para que aqui o possamos discutir com todo o detalhe e já tendo nas nossas mãos esse documento. Muito obrigada.
A Sra. Deputada quer adiantar já uma data concreta ou prefere que isso seja depois de dirimido?
Sr. Presidente, eu, da minha parte, seria logo... está anunciado que essa apresentação à tutela, ou entrega à tutela, será, creio que no dia 1 de março, portanto, nessa semana... terça ou quarta-feira, da nossa parte, seria vantajoso que tivesse...
Sr. Deputado Rolando Almeida, que é tão bem usado a palavra para a apresentação.
Só muito... Sr. Deputado, os deputados do PSD são geralmente bem informados, portanto,
eu penso
se dizem
que...
cada um é por cada um.
Não, já lá iremos, vamos cada coisa no seu lugar. Agora, Sr. Deputado Rolando Almeida.
Muito sinteticamente, obviamente, ficou bem claro aqui, a convergência de opiniões na pertinência da vinda do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e a divergência de opiniões quanto à data. Entendeu o CDS e o PSD que seria mais útil e seria mais interessante em termos da informação disponível ter o Sr. Presidente da RTP a seguir ao dia 1, por já ter apresentado o plano. Nesse sentido, portanto, trazemos aqui à votação, conjuntamente com o PSD, este requerimento que consubstancia essa posição, que é uma convergência na necessidade de ouvir o Sr. Presidente, mas uma divergência na data e um ajustamento de data.
Muito bem, mais alguma intervenção? Sr. Deputado Manuel Seabra, faz favor.
Sr. Presidente, lamentamos sair daqui vencidos, não saímos evidentemente convencidos, porque uma vez que vamos assistir já à apresentação de um plano que está consumado e, portanto, pouca intervenção teremos sobre as linhas gerais, pouca intervenção terá a Assembleia da República sobre as linhas gerais do plano. De qualquer forma, mais vale tarde que nunca, e uma vez que está anunciado, e nós confiamos no Inside Information, quer do PSD, quer do CDS, que está anunciado para o dia 1 a apresentação, que está adiantado, anunciado para o dia 1 a apresentação do programa, nós sugeríamos que essa audição com o Presidente da RTP acontecesse logo no dia 4, não, que é uma segunda-feira, 5, se fosse possível.
Mas a Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que nós concordamos com a vinda do Presidente do Conselho de Administração. O que lamentamos é que o PSD e o CDS não tenham permitido que ele viesse antes, porque eu acho que era muito importante, até notícias divulgadas, o processo está em marcha, não é? O processo está em marcha.
Em break.
E em blackout, não é? E
em break. Em curso.
É, e em blackout, não é? Porque todos, e em blackout que todos os trabalhadores...
E mesmo break, porque é processo de reestruturação.
E, portanto, os trabalhadores estão impedidos de prestar qualquer tipo de informação. Portanto, nós lamentamos é que não venha mais cedo. Portanto, só nesse sentido, e gostaríamos era que o PSD e o CDS tivessem entendido as razões pelas quais nós gostaríamos que o Presidente do Conselho de Administração viesse antes do dia 1. Porque depois, de facto, vir depois do dia 1 é vir com um plano consumado, não é? É, vem-nos apresentar a dia 4 coisas que nós durante o fim de semana vamos saber. Vamos saber certamente pela comunicação social quando ele for divulgado. Sim, depende, mas logo se vê, mas provavelmente vem-nos trazer informações já ressabiadas, não é? E, portanto, nesse aspecto, lamentamos essa postura do PSD e do CDS.
Deputada Cecília Honório, faz favor.
Brevemente, Sr. Presidente, muito obrigada. Exatamente no mesmo sentido, lamentar que a maioria tenha impossibilitado a Assembleia da República de discutir com seriedade e credibilidade o plano de reestruturação que está em curso, aliás, há bastante mais tempo do que as nossas, digamos, previsões oficiais. E, portanto, é evidente que nós achamos que é, esta vinda do Sr. Presidente é importante. Se não achássemos, não tínhamos feito a proposta, aliás, bem mais séria ainda, se me permitem, de fazer uma discussão fundamentada sobre todo o discurso da sustentabilidade da RTP / sobredimensionamento da RTP. Foi uma proposta que trouxemos a esta comissão. Mas é facto que esta posição da maioria impede que o Parlamento conheça com a devida antecedência o que é o plano de reestruturação. E não queria deixar de passar sem dar esta nota que nos deixa a nós e a todas as pessoas envolvidas muito preocupados e preocupadas relativamente a tudo o que se está a passar. E aí esta vinda já tardia relativamente a este processo que tem sinais, enfim, cada dia que passa, mais obscuros do que no dia anterior.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, eu queria só, de facto, salientar aqui algo um pouco irónico. Nós sabemos pelas notícias que o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alberto da Ponte, fez um apelo à sociedade civil para participarem neste plano de reestruturação, de reflexão daquilo que devia ser o serviço público, daquilo que é o trabalho que está a ser levado a cabo. E não deixa de ser curioso que, ao mesmo tempo que o Presidente do Conselho de Administração faz este apelo a uma sociedade civil, aliás, por ele escolhida, que é também um conceito curioso, os deputados da maioria acham que só se podem pronunciar após o plano de reestruturação concluído e entregue. Portanto, mais uma vez, eu confesso que quero deixar aqui clara a minha estupefação pela demissão sistemática dos deputados da maioria nesta vontade de discutir o que é, o que é que deve ser e como é que se deve realizar o serviço público. Porque isto ainda por cima vai contra aquilo que eles próprios diziam da necessidade absoluta de discutir o conceito de serviço público. Mas sempre que são confrontados com a necessidade de discutir com antecedência e antes das decisões tomadas, aí, alto lá, recuamos e ficamos à espera que as coisas já estejam decididas na sede própria, minimizando e desrespeitando, do meu ponto de vista, aquilo que é o trabalho parlamentar e as funções da Assembleia. Portanto, o Presidente do Conselho de Administração escolhe uma sociedade civil para o aconselhar. E os deputados da maioria acham que não têm uma palavra a dizer sobre o que está em curso na RTP. Lamento este facto.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Se não houver, nós iríamos passar à votação deste requerimento. Portanto, quem vota favoravelmente, levanta o braço. Podem baixar. Favoravelmente o requerimento, sim senhor, podem baixar. Portanto, não há votos contra, nem há abstenções. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. E portanto, iremos ver, dentro do espírito do requerimento, que é imediatamente a seguir, portanto, nos dias seguintes, logo ao anúncio, tão quanto seja possível logo marcar, pois assim será marcada a data desta audição. Passamos então ao ponto número... Como? Ah, não, não, isso não tem importância, porque neste momento não há esse controle. Portanto, passaríamos ao ponto número 4. Eu não vejo aqui o Sr. Deputado João Portugal. Não sei se o Sr. Deputado Manuel se abra, faz favor.
Sr. Presidente, eu também fui confrontado há pouco com a ausência do deputado, com a impossibilidade do deputado João Portugal apresentar este relatório. Se me permitirem esta substituição, e ainda que numa visão muito por alto sobre o tema que é do regime voluntário da concessão ecológica dos descodificadores televisivos complexos, duas notas principais. A deputada autora não é uma deputada, é um deputado, portanto é preciso corrigir isso no parecer, é o deputado João Portugal. Relativamente ao texto e aos conteúdos, à materialidade do relatório, o que é que se pretende com esta diretiva? Enfim, evoluir no sentido da eficiência energética destes descodificadores e introduzir aqui um elemento de valorização ambiental. Confesso que não estou, porque fui um bocado apanhado em cima da ocorrência, em grandes condições para detalhar explicações sobre o tema, mas penso que o texto por si explica os conteúdos principais e, portanto, também acho que desse ponto de vista é dispensado. Se, entretanto, a Comissão entender que isto necessita de uma explicação mais detalhada, teremos que esperar por uma sessão próxima em que o Sr. Deputado João Portugal esteja presente. Caso contrário, se bastarem com esta minha introdução, poderemos votar.
Muito bem, não sei se alguém deseja usar a palavra ou se alguém se opõe a que a introdução e a apresentação tenha, de certa maneira, já sido preenchida pelo Sr. Deputado Manuel Portugal, Manuel Seabra. Manuel Portugal fazia aqui...
Não vai chamar a putada, se presente.
Fazia aqui a transição entre o relator de facto e o relator de júri, mas, em todo caso, pergunto se alguém se opõe a que nós possamos, desde já, fazer esta discussão e proceder à votação. Portanto, não, ninguém se opõe. Pergunto se alguém deseja também dizer alguma coisa sobre esta matéria. Não sendo o caso, nós passaríamos à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passaríamos, então, ao ponto número 5, que tem a ver com uma questão que nós já, enfim, debatemos. Na reunião de coordenadores não foi possível chegar, digamos, a um consenso sobre a data desta audição obrigatória, portanto, ao abrigo do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, adjunto e dos Assuntos Parlamentares. E, portanto, dentro daquele calendário que no início desta sessão legislativa foi aprovado e foi enviado, aliás, para a nossa comissão e para todas as comissões, portanto, estava acertado que esta audição, a segunda, teria lugar amanhã, dia 13 de fevereiro. E, portanto, vários argumentos se levantaram no sentido de tentar justificar a razoabilidade de haver aqui um adiamento desta data, uma vez que o Sr. Ministro ainda a semana passada esteve cá em audição perante esta comissão. E, portanto, não foi possível até agora, portanto, chegar a um consenso sobre a data e, por isso, vínhamos aqui, dentro do plenário da comissão, tentar chegar, portanto, a uma conclusão. Sr. Deputado Francisco Almeida, tem a palavra.
Portanto, se me permitir uma sugestão, eu talvez sugerisse, até porque é previsível que, não obstante tratar-se de uma audição regimental, a questão da RTP e do plano de reestruturação da RTP venha a ser o tema central dessa audição, que o pudéssemos fazer na mesma semana em que ouvimos o Presidente do Conselho de Administração da RTP, porventura ouvindo o Sr. Ministro na terça e o Presidente do Conselho de Administração da RTP na quarta-feira de manhã, talvez, que o pudéssemos fazer nessa semana, as duas. Mas deixo naturalmente à consideração dos deputados da Comissão.
Ou seja, estamos a falar concretamente do dia 5, que é terça-feira, para a audição do Sr. Ministro, e portanto seria, na sua proposta, o dia 6, para se ouvir o Presidente da RTP.
A agenda do Sr. Ministro e do
Muito bem, Sr. Deputado Manuel Seabra, tem a palavra.
Concordo em absoluto com a proposta da Sra. Deputada Francisca Almeida, só acho que aqui um regime de precedências que deve ser obrigatório. Eu acho que nós devíamos ouvir primeiro o Presidente da RTP e depois o Ministro, mas não faço questão que seja assim. E por razões que têm a ver com a temática, mas acho mesmo que, o mais tardar devia acontecer, de facto, na primeira semana de março, uma vez que está prevista para o dia 1 a apresentação do relatório, da reestruturação. Se um puder vir no dia 5 e o outro no dia 6, tudo bem, tanto melhor, se o regime de precedências for aquele que eu enunciei.
Mais alguma intervenção sobre esta matéria que está aqui proposta? Portanto, eu posso dizer-vos que tive o cuidado de falar com o Sr. Ministro a propósito da eventual vinda amanhã dele. E, portanto, julgo saber que ele estará disponível nessa semana. E, portanto, não terá qualquer problema em vir cá, ou no dia 5, ou no dia 6, quando nós quisermos. Penso que o dia 5 será o mais adequado, uma terça-feira, provavelmente, não sei, se quiserem, 10h30 da manhã. Portanto, para dar algum tempo, será uma audição seguramente prolongada, e como à tarde teremos a reunião ordinária, portanto, convém dar também algum espaço. Portanto, se ficar assim, vamos votar. Portanto, se alguém vota contra, quem se abstém? Sr. Deputado, faz favor, eu não queria cortar-lhe a palavra, mas como não manifestou...
Não, manifestei. Não, foi um dedo, não tenha um sido dedo, muito efusiva.
Foi um dedo pouco elevado.
Dizer, Sr. Presidente, que relativamente a esta questão, estamos a abrir um precedente, não é? Porque isto são regimentais, nós estamos a recalendarizar as audições. Portanto, nós tínhamos uma para 13 de fevereiro, depois tínhamos uma a 16 de abril e depois temos outra a 25 de junho. E, portanto, nós estamos aqui a abrir 1%. E dizer também que, de facto, a questão da RTP é uma questão que é premente e que é necessária e que certamente vai ser um tema a debater, mas o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares não, nesta comissão, não fala só da RTP. Há muitos outros assuntos que ele tem que falar, não é? E, portanto, o que nós defendemos, e aquilo que eu defendi a semana passada e continuo a dizer, é que nós poderíamos ter uma delonga por mais uma semana. Eu acho que estamos, de facto, aqui, volto a dizer isto, a abrir um precedente e a não cumprir o regimento. E isto coloca algumas questões de reserva relativamente aqui ao grupo parlamentar do PCP.
Sr. Deputado, permita-me só informar o seguinte, não há precedente nenhum. Já houve muitos precedentes desta natureza em que, por razões diversas, e nomeadamente por razões de Estado, de calendarização, de compromissos internacionais, em que, tendo havido marcações que são feitas no início de uma sessão legislativa, ninguém pode prever se há um Conselho Europeu sobre uma determinada matéria que exige que um determinado ministro esteja em Bruxelas nesse dia. E quero dizer-vos que procurei informar-me previamente e há N precedentes em que teve que haver ajustamentos de calendário. Portanto, não é nada de novo. Isto não é um calendário imortalizado ou, digamos, para a imortalidade. Terá que se adaptar às circunstâncias de cada momento. Portanto, não é... Aí a sua deputada pode ficar descansada. Não há nenhuma contrariedade nem ao regimento. Não, mas aqui não está a questão. A questão é que foi suscitada, dada a proximidade entre a audição da semana passada e uma semana depois estar aqui de novo em audição. Foi só essa questão que foi levantada. E desse levantamento, digamos, de opiniões, surgiu a necessidade de se encontrar uma nova data, foi hoje proposta. E, portanto, é nesse sentido que estamos, é nesse ponto que estamos. Sr. Deputado, mas não se abre, faz
favor. Nós só não levantamos, eu estou completamente de acordo com o que disse a senhora deputada do Partido Comunista Português. A única coisa, a razão pela qual nós não levantámos este problema foi porque saímos vencidos da votação da semana passada. E, portanto, não convencidos, como eu disse à altura, mas vencidos, porque uma vez que o Sr. Ministro não vem, aproveitemos quando ele pode vir. É um bocado a história que não tem com caça com gato. E nós vamos caçar com gato em março. Não podemos caçar com cão em fevereiro.
Não, exatamente, não quero prolongar este debate, porque não vale a pena, portanto, prolongarmos este debate. Está entendido, estão entendidas as posições políticas dos diferentes grupos, portanto, e está, digamos, adotado, portanto, vamos votar, nomeadamente a estas datas. Portanto, a alteração desta data, que é uma proposta que terá que ser feita, e, portanto, há aqui uma proposta concreta, que foi o dia 5, e, portanto, eu pergunto, agora, já com a intervenção da sua deputada Carla Cruz, que eu, sinceramente, não tinha visto, pensei que estava a coçar na orelha, mas, de facto, o dedo tinha ficado ali a meio caminho, e peço imensa desculpa, mas não quis, de maneira nenhuma, tirar a palavra. Ora bem, portanto, alguém vota contra, portanto, esta data do dia 5, como proposta? Portanto, abstenções, fica então aprovada, irá ser proposta, portanto, esta data. E dentro do espírito daquilo que foi aprovado, irei também falar com o Sr. Presidente da RTP no sentido de ser imediatamente a seguir, portanto, logo, portanto,
não, em dois dias. Presidente, se fosse acolhida a minha sugestão, permite-me a intervenção?
Sim, faz
favor. Se
fosse
acolhida a minha sugestão, do meu ponto de vista, faz todo sentido que haja aqui uma sucessão lógica de intervenções. Se o plano de reestruturação está a ser feito no âmbito da Rádio Televisão Portuguesa, faz sentido que seja primeiro o Presidente da RTP a apresentá-lo e depois seja justificado politicamente a seguir pelo Ministro. Sou pena de, sendo o primeiro o Ministro a vir cá explicá-lo, ser provavelmente supervenientemente inútil a vinda do Presidente da RTP. Razão porque eu acho que este regime de precedências faz algum sentido.
Nós estamos em plena discussão e, portanto, é evidente que todas as posições têm que ser postas em cima da mesa. Sou deputada Cecília Honório.
Sr. Presidente, é só para dizer que neste contexto discordo da intervenção do deputado Nalciabra, porque me parece, quer dizer, não tendo acompanhado a discussão no passado relativamente a esta alteração e cujos fundamentos percebi e bem e que são justos, parece-me que no contexto deste calendário de reestruturação que é conveniente ouvir primeiro a tutela e depois podermos inclusivamente fazer uma, digamos, apreciação entre aquela que é a apresentação do plano de reestruturação, entre outras matérias, pela tutela e aquilo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP nos vem dizer. E, portanto, eu só quero dizer que acompanho a pretensão de ouvir, em primeiro lugar, o Ministro da Tutela e, posteriormente, o Sr. Presidente do Conselho de Administração.
Portanto, pressuponho que o PSD e o CDS mantêm a sua posição, portanto, de ouvir primeiro o Ministro e depois o Presidente da RTP, não é verdade? Sim, sou deputada Francisco Almeida.
Sim, portanto, eu aqui também concordo com o Bloco de Esquerda, não, embora não partilhando os mesmos fundamentos, mas acho que faz mais sentido ter uma visão geral da tutela para depois irmos ao particular com o Presidente do Conselho de Administração da RTP. Embora, quer-me parecer, que o Sr. Presidente terá aqui a tarefa, no fundo, de consensualizar as duas agendas. E, portanto, não sendo possível um cenário, não nos opomos ao outro. E, portanto, Sr. Presidente, enfim, é como for, fiquem da nossa parte, ficará em aberto em função daquilo que for possível consensualizar entre a agenda do Sr. Ministro, a agenda do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, a terça e a quarta-feira dos senhores deputados.
Eu sou deputado, partilha desta opinião? O Partido Comunista, portanto, também não se opõe, portanto, é uma questão de agendas, mas na certeza de que será nos dois dias, 5 e 6, portanto, ou um ou outro, de acordo com a agenda. Tudo bem, sou deputado Manuel Seabra.
Não tenho nada a acrescentar, Sr. Presidente. Isto fosse uma meritocracia, vencia a nossa tese. É uma democracia, vencem os votos.
Muito bem. Pronto, então este ponto está ultrapassado. Iríamos agora ao ponto número 6, que tem a ver com um requerimento que deu entrada, subscrito pelo Partido Comunista Português, onde, na sequência da nossa visita, penso eu, que é a ANACOM, não é verdade? E daquilo que lá foi dito, e até o tema, que era o tema do dia também, que tinha a ver com os resultados do inquérito da DECO em relação à TDT. Portanto, dou a palavra à sua deputada Carla Cruz para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, portanto, na sequência deste processo, o processo de desligamento da rede analógica e a passagem para a TDT é um processo que tem sido trazido a público com vários problemas, com várias dificuldades desde o início. Quer pelos custos elevados que esse processo teve, quer ainda pelas dificuldades que ainda hoje as pessoas sentem de sinal e, portanto, quer no seguimento da visita que a Comissão realizou à ANACOM, quer na sequência do estudo que a DECO divulgou, parece-nos que seria oportuno convidarmos a DECO para vir apresentar esse estudo aqui em sede de comissão, porque parece ser um estudo bastante abrangente, com vários inquiridos, e para podermos nós aqui também termos um conhecimento muito mais aturado que aquele que foi divulgado nos jornais e pela própria DECO no seu site, e a partir daí cada grupo poder tomar as iniciativas legislativas que achar convenientes.
Muito bem, sou deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, nós, enfim, por acaso coincidiu a circunstância deste estudo ter sido divulgado no dia em que visitamos a ANACOM e pudemos ter algumas reações por parte da ANACOM nesse mesmo dia, embora os responsáveis pela ANACOM nos tenham dito que não conheciam ainda a fundo esse estudo e, portanto, dando já a nota de que vamos votar favoravelmente o requerimento do Partido Comunista Português, porque, enfim, achamos que é de toda a pertinência também ouvirmos aqui a DECO relativamente a essa matéria, gostaríamos de requerer, e creio que não teremos que o fazer por escrito, até porque já chegou a ser praxe desta comissão, mas se tivermos que o fazer por escrito, faloemos. Também a presença da ANACOM para, posteriormente, à DECO, enfim, vir dar nota, no fundo, da sua reação e relativamente a esse estudo e a esses dados e aos dados que lá tem, que, de alguma forma, contrariam ou vêm confirmar aqueles que a DECO deu a conhecer. Muito obrigada.
Tenho aqui o pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para falar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À partida não há razão nenhuma para discordar desta sugestão do Sr. Deputado Francisco Almeida, mas tendo em conta o que a própria ANACOM nos deu nota na visita, de que tem em curso o estudo, os dois estudos sobre o estudo realizado e o levantamento feito junto dos operadores, por um lado, e por outro lado, a consulta que vai fazer mais alargada, se calhar seria preferível aguardar para que a ANACOM concluísse essa tarefa, independentemente de ouvirmos a DECO agora, mas estar a chamar a ANACOM agora, para depois novamente chamar a ANACOM para apresentar o relatório e se pronunciar, até nessa altura, com dados mais fiáveis do que aqueles que já dispõem. Portanto, não discordamos de todo da vinda da ANACOM, mas se calhar logo imediatamente a seguir pode levar a que tínhamos que trazer cá a ANACOM duas vezes, o que pode ser contraproducente. Faça esse objetivo que os próprios nos deram nota de que têm em curso, não é?
Sr. Deputado Francisco Almeida.
Se me permite, talvez pudéssemos, eu não sei se o Sr. Presidente poderia diligenciar nesse sentido, saber para quando se prevê que no fundo esteja terminado esse estudo. Também me parece que ficar aqui um delay demasiado grande, sem que no fundo a ANACOM possa vir reagir a dados que, quer queiramos, quer não, são dados preocupantes que a DEC nos apresenta, eu acho que nós não podemos ficar sem de facto saber quem é que a resposta institucional que a ANACOM nos vem dar esses dados. Portanto, se de facto a ANACOM prevê terminar esse estudo num prazo razoável, eu creio que podemos aguardar. Se prevê que os estudos que estão ainda em curso possam demorar vários meses, eu acho que não se justifica que aguardemos por eles, mas se o Presidente poderá, na diligência que fizer junto à ANACOM, apurar se vai estar demorado, se não está, e em função disso, agendar-se a audição para já ou para mais tarde.
Não tenho qualquer problema, irei falar com a Sra. Presidente e tentar indagar qual é o calendário previsível para a divulgação desses dados e transmitirei aos senhores deputados e depois as iniciativas decorrerão, digamos, dessa informação. Portanto, se for um calendário muito dilatado, é evidente que provavelmente justifica-se tomar um tipo de requerimento mais antecipado. Se não, se for uma coisa, enfim, dentro dos moldes razoáveis, iremos na próxima reunião seguramente resolver este assunto. Portanto, eu irei obter essa informação. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Só a título complementar, a ANACOM deu-nos nota que tem duas iniciativas em preparação. Uma que já está a decorrer, que se embora não me atraiçoa, irá concluir a recolha durante o mês de fevereiro para ter o relatório pronto no prazo que nos deram nota, seria cerca de 2 semanas, portanto isso é um horizonte expectável. O outro é que vai lançar, e portanto esse trata-se da consulta alargada, o outro que vai ser lançado, e assim que tem a ver com a qualidade, esse vai ser só lançado em abril, portanto não me reportava ao segundo, reportava-me ao primeiro pela utilidade de, já que a ANACOM vem apresentar os elementos, apresenta tudo de uma vez, sem prejuízo, muito provavelmente, aquele que até é muito potencialmente responderá aos problemas que a DECO enuncia, até vir a ser o segundo, porque é o que tem a tal componente de avaliação de qualidade, mas é mesmo só uma questão de prática, portanto, se for quanto antes, tanto, não há objeção nenhuma.
Muito bem. Mais alguma intervenção sobre este requerimento do PCP? Se não houver, passarmos já à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado, iria diligenciar no mais rapidamente possível fazermos esta audição. Passaríamos então ao ponto número... O da maioria em que aspecto... Seria um requerimento oral, neste caso, não é? Se não houver objeção, nós votaríamos desde já, portanto, a proposta da maioria que fica... Portanto, registada e, obviamente, com a consequência na audição, portanto, a consequência de ordem de precedência, portanto, de intervenções. Muito bem, então passaríamos à votação deste requerimento oral para que se ouça também a ANACOM, em data adequada, digamos, e de bom senso em termos de calendário. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passaríamos, então, ao ponto número 7, que tem a ver com o programa da visita de trabalho ao Porto, portanto, dia 18 e 19 de fevereiro, e que foi distribuído a todos os seus deputados e penso que terão à vossa frente. Portanto, recapitulando um pouco a história, digamos, desta visita, portanto, ela portanto, começou com uma proposta que foi aprovada aqui em reunião de comissão, no sentido de, no âmbito das nossas competências, enfim, mais da cidadania do que propriamente de outras áreas, porque nós estamos sempre a falar, sobretudo, de RTP, de Lusa e de comunicação social e de serviço público, e muitas vezes quase que esquecemos que temos quase 20 outras competências que também é bom nós termos iniciativas portanto, e presenças dentro dessas áreas. E, portanto, houve aqui um programa que tem muito a ver com esta questão intergeracional, esta questão, portanto, de diferentes gerações estarem dentro de um projeto que é o Porto Aconchego, que efetivamente corresponde um pouco àquilo que é o espírito dessa solidariedade intergeracional que está dentro do nosso âmbito e das nossas preocupações. Depois, também no início deste ano, nós tivemos, portanto, aqui um calendário previsional de atividades que foi, digamos, consensualizado, portanto, e que foi distribuído também atempadamente por todos, dia 18 e 19 de fevereiro. E, portanto, para concretizar este programa, eu entrei em contacto com a Câmara Municipal do Porto, falei não só com o seu Presidente da Câmara, porquanto o responsável por este programa do Porto Aconchego é a Fundação Porto Social, que, portanto, onde a Câmara Municipal do Porto, portanto, é, digamos, o acionista principal e que, portanto, também tem a responsabilidade da sua gestão. E, portanto, falei com a senhora vereadora Guilhermina Rego, que é precisamente a responsável por toda esta área, e portanto, enviei-lhe um e-mail de que dei conhecimento, portanto, a todos os coordenadores, para que estivessem a par, digamos, desta troca de correspondência. Nesse e-mail manifestei-lhe, portanto, a vontade da Comissão de se deslocar ao Porto para, precisamente, tomar contacto com este projeto, mas, uma vez que se vai ao Porto, e dentro, digamos, destas preocupações, deveríamos aproveitar para, digamos, dentro das nossas competências, podermos ter também um programa mais enriquecido. E portanto, pedi-lhe, e como digo, de conhecimento desta troca de e-mails, portanto, não foi nada feito à revelia de ninguém, portanto, e pedi-lhe que mandei-lhe as nossas competências no âmbito da cidadania e disse, dentro deste âmbito, se existem alguns outros projetos que seria interessante encaixar dentro do âmbito das nossas competências. E, portanto, foi isso que veio a semana passada. Foi uma proposta de programa para o dia 18 e 19, e dentro dessa proposta, portanto, tive a semana passada, faz hoje 8 dias, penso eu, uma reunião com os coordenadores e, portanto, acertámos, consensualizámos exatamente este programa. Havia aqui umas partes também, digamos, consensualizámos nessa reunião de coordenadores a possibilidade de fazermos uma reunião ordinária da Comissão. Seria, digamos, até simbólico da nossa Comissão sair um pouco da capital e, portanto, fazer uma reunião no Porto, não é muito vulgar, mas já que lá estávamos, e até porque penso também que existe um número razoável de membros desta Comissão que vêm todos da Zona Norte, e, portanto, provavelmente até em termos geográficos estão numa maior proximidade do Porto para fazer a reunião do que aqueles que vão de fora, ou pelo menos do Sul, como é o meu caso. E, portanto, ficou, digamos, consensualizado nessa reunião de coordenadores que aproveitar-se-ia para fazer esta reunião ordinária, portanto, no Porto, e, portanto, na terça-feira, às 15 horas da parte da tarde. E pronto, e foi, digamos, isso foi possível. Falei com a senhora vereadora, a Câmara disponibiliza a sala de sessões da Câmara Municipal, tem todas as condições, nomeadamente ao nível de som. Portanto, não precisamos de contratar nenhum serviço, tem microfones, tem equipamento de gravação, portanto, é possível, tecnicamente, fazermos lá a nossa reunião ordinária e manter, portanto, a cadência das nossas reuniões. E em relação, portanto, portanto, ao resto do programa, pois ele está aqui. Há uma proposta que me pareceu, enfim, sensata, em termos de transporte e até mais barata, que é o comboio, portanto... O comboio é um bom meio de deslocação, pelo menos entre Lisboa e o Porto. Há um alfa pendular que chega ao Porto quase à 1 hora da tarde e, portanto, nós contrataríamos e alugaríamos um autocarro que durante os 2 dias andará com a nossa comissão em todo o sítio onde for necessário andar, mas, portanto, a partir dali, portanto, chegávamos à Campanhã, à 1 hora seguíamos, portanto, neste caso concreto, para a Fundação de Porto Social, que é na Quinta da Monjoia, aonde, portanto, a Fundação põe à nossa disposição um almoço volante. Porquê? Porque, obviamente, se nós saímos dali à 1, se vamos sentar a bancar num restaurante mandar pedidos, nunca mais despachamos e, portanto, é mais simples e até é uma amabilidade da própria Câmara Municipal e da Fundação. Portanto, nós temos um almoço mais ligeiro, mas pelo menos não entramos no trabalho sem ter almoçado. E, portanto, acho que é viável os deputados que não têm que se transportar de comboio, pois juntar-nos-íamos ou na Campanhã ou no Bom Joia, portanto é evidente, é indiferente onde é que os deputados vão juntar àqueles que eventualmente iriam de comboio, aqueles que decidirem ir de comboio, e pronto, e a partir dali seguiríamos todos juntos. O Sr. Presidente, portanto, receber-nos-ia portanto, às 18 horas, portanto, uma sessão, digamos, um momento de boas-vindas, acho que é simpático e acho que é formal. Há aqui uma situação que eu, sinceramente, tive algum prurido de a colocar aqui, porquanto a minha ideia era convidar, à semelhança de outras visitas que outras comissões fazem, convidar os deputados eleitos pelo Porto a juntarem-se, portanto, à comissão. Ainda não há muito tempo no Algarve, foi lá a Comissão de Economia e além dos membros da Comissão de Economia, juntaram-se os eleitos pelo Algarve. O problema do Porto é que já são muitos e não sei sinceramente qual é a adesão que poderão ter. E o Sr. Presidente convida, portanto, os membros da Comissão, portanto, efetivos ou suplentes, para um jantar na casa, na residência oficial, que é no Roseiral. Só que aquilo tem um espaço limitado e, portanto, aquilo daria o máximo 15, 20 pessoas. E, portanto, eu não sei, mas preferia não colocar no programa oficial, digamos, este jantar, para que, enfim, não se tomasse também ou não se interpretasse por todos os deputados eleitos pelo Porto de que seria para todos. E, de facto, não pode ser para todos por uma questão de limitação de espaço. Mas, pronto, estamos aqui a discutir isto e é uma situação, digamos, em aberto, embora, portanto, o jantar, isto, aliás, nós falámos na nossa reunião da coordenação, não é nada demais, em todas as reuniões que eu vou com comissões, há sempre alguma entidade pública que oferece um almoço de cortesia ou um jantar de cortesia, portanto, não é rigorosamente nada demais. E, portanto, eu, portanto, fui informado de que havia este convite que o Sr. Presidente nos faria. E pronto, quanto ao resto, o programa está aí e está explicado e está detalhado o que é que cada ponto do programa poderá significar em cada um destes programas que nós iremos ver, portanto, em cada um destes projetos que nós iremos ver. Pronto, está neste momento em aberto, Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente, eu tenho que fazer aqui uma ligeira introdução, uma nota preambular, e depois passar a palavra ao meu camarada do grupo parlamentar, o deputado Pedro Delgado Alves, mas tenho que fazer por duas razões. A primeira tem a ver com o seguinte, nós já tínhamos falado sobre isto, e eu não, ao tempo não objetei os conteúdos do programa, fui depois chamado a atenção pelos meus colegas, e bem, que nós não éramos propriamente a Comissão de Segurança Social, mas a de Ética, Cidadania e Comunicação, e lá tive que aceitar a reprimenda que me dirigiram. Mas não posso deixar, evidentemente, de dizer que, quando o Sr. Presidente originariamente suscitou a questão, eu não levantei aqui qualquer tipo de problema. Agora, gostava também de, uma vez chamada a atenção e uma vez ponderada a questão, de dizer que muito provavelmente fazia sentido que substituíssemos algumas das propostas que aqui estão, que têm diretamente a ver com outras zonas de atividade, por propostas que efetivamente integrem aquele que é o objeto central das preocupações desta Comissão. Mas gostava que fosse o deputado Pedro Delgado Alves a dar nota disso.
Deputado, faz favor.
Obrigado. De facto, na sequência também da leitura que fizemos do programa, tendo esta oportunidade, isto é, a deslocação da Comissão ao Porto representa, enfim, tem caráter relativamente excepcional, extraordinário, portanto, há que aproveitá-la também no quadro das possibilidades que a deslocação fará para também abrangermos outras áreas de atividade mais no âmago da Comissão. Sendo certo que não está em causa que o conjunto das matérias sobre as quais a Comissão se pode debruçar é vasto, mas que também o grau de detalhe e alguns dos projetos que aqui se encontram entra muito mais diretamente na competência de outras comissões do que, digamos, no core business da nossa comissão. E, portanto, nesse sentido, algumas das sugestões que tínhamos formulado têm a ver precisamente com a área da comunicação social, que acaba por ser aquela que é mais fácil também encontrar, pelo menos uma área e um local que nos parece relativamente evidente para fazer essa visita, que seria o centro de produção da RTP no Porto, tendo em conta que tem sido objeto de trabalho aqui na Assembleia. Houve até várias oportunidades recentemente para discutir o que deve ser a atividade do centro de produção, seja através de perguntas ao Governo, seja através de resoluções, tem sido amplamente discutido e, portanto, quer neste caso a RTP, quer mesmo no que respeita à própria Agência Lusa, enfim, na sequência também da audição que houve anteriormente, também se pode justificar uma visita no terreno para tomar o pulso diretamente ao que está a ocorrer. Pelo menos estes dois casos parecem-nos importantes porque permitiriam compensar, não é provavelmente compensar, complementar, até diria mais, a visita que fizemos e também continuar o trabalho que fizemos quando visitámos a RTP e a Lusa, portanto, as sedes aqui em Lisboa, portanto, ter esta oportunidade, são os maiores centros de produção regional, no caso da RTP, a seguir a Lisboa, e no caso da Lusa, é seguramente a maior delegação, e portanto, justifica-se a visita, e portanto, pelo menos estes dois aspectos poderiam ser relevantes. Enfim, outras hipóteses existiriam, mas também não querendo também descaracterizar excessivamente o programa, até porque algumas das coisas já estão comprometidas e, portanto, também já é em cima da hora, hoje, apesar de tudo, temos cerca de uma semana, mas, portanto, para incluir estes dois elementos, penso também não será muito difícil. E aproveitava, dava só uma nota final, porque isto também não há fome que não dê infartura, e no dia na terça-feira, dia 19, a Subcomissão de Igualdade também vai visitar a cidade do Porto e, portanto, há duas visitas que iremos realizar, uma da parte da manhã a um centro de acolhimento de vítimas de violência, apesar de tudo tem um número restrito de pessoas que podem participar na visita, e da parte da tarde, a casa, o centro avançado de sexualidades e afetos, na Rua de Santa Catarina. Portanto, pelo menos no meu caso, terei que me desdobrar entre as duas iniciativas, mas até há uma solicitação muito significativa das visitas à cidade do Porto. Portanto, eventualmente, o problema que o Sr. Presidente há bocadinho referia relativamente à junção de deputados do círculo podem-se desdobrar nas múltiplas atividades e, portanto, acho que o problema se resolve por essa via e resolve-se a si próprio. Mas, de facto, achávamos que poderia ser possível tentar aqui encontrar uma solução do programa para calcular estas duas, pelo menos estas duas realidades que, enfim, não desperdiçando a visita, a ida e naturalmente, agradecendo todo o trabalho que está vertido no programa, trata-se apenas de sugerir melhorá-lo um bocadinho.
Pronto, isto é como tudo. Eu quero dizer-vos que o e-mail que enviei à vereadora Guilhermina Rego é de 15 de janeiro, portanto, e onde expliquei todas as competências. Estes projetos, de certa forma, encaixam dentro das competências, portanto, têm a ver com a responsabilidade das empresas, têm a ver, portanto, com as questões da integração, digamos, das minorias, portanto, de estratos sociais desfavorecidos. Nós também temos muito a ver com mulheres, com jovens, temos a ver com isso tudo e, portanto, também com as pessoas idosas. Bom, eu não quero agora estar aqui a dizer que o Sr. Deputado não tem razão. Agora, o objetivo que nos levava ao Porto era tentar não continuarmos, digamos, sempre dentro apenas da comunicação social, que ocupa 90% da nossa atividade. Quer dizer, nós andamos toda a vida a falar de RTPs e de luzes e de jornais e do serviço público. É evidente que isso ocupa-nos e com razão, mas o objetivo, digamos, a filosofia que presidiu a nossa deslocação ao Porto era tentar ir abarcar outras áreas. É evidente que tudo é possível, portanto, tudo é possível, mas eu gostava de ouvir a opinião dos grupos parlamentares. Pronto, nós estamos já muito em cima e também não sei se ficaríamos um pouco bem na chapa depois de, já com uma antecedência tão grande, nós estarmos, portanto, em diálogo e explicar abertamente aquilo que nos levava e o que é que procurávamos, agora em cima da hora estar a alterar bastante o programa, não sei. Eu, para mim, faço aquilo que a Comissão entender. Eu acho que é positivo a Comissão ir ao Porto. Acho que é positivo a Comissão ocupar-se destas matérias. Acho que é muito positivo a Comissão fazer a sua reunião formal no Porto. São sinais para a sociedade. São sinais. Sr. Deputado Inês Mendes.
Sr. Presidente, sobretudo que eu vou ter que sair, que estou já com uma reunião em curso. É assim, eu não posso estar mais de acordo com o Sr. Presidente, que é importante que possamos alargar as nossas atividades e, de facto, há toda uma parte das nossas competências que temos descurado. Agora, exatamente porque esta Comissão se tem mais ou menos dedicada a 90% em termos de comunicação social, eu tenho dificuldade em imaginar como é que seria vista esta Comissão ir ao Porto e não tratar de todo, de nada, de nenhuma matéria de comunicação social. Nomeadamente, e por isso é que falámos só nestas duas hipóteses, para já, porque já fizemos visitas institucionais e às instalações, tanto da RTP como da Lusacá. Nomeadamente, nesta altura da RTP, nomeadamente os trabalhadores da RTP Porto, nomeadamente todos os deputados, aliás, de vários quadrantes políticos que se mobilizaram em relação ao Centro de Produção do Porto. E é evidente que nós somos uma comissão plural. Agora, estarmos a fazer uma visita ao Porto, onde não há uma única iniciativa no âmbito da comunicação social, acho que nós vamos ter muita dificuldade em explicar isso. Às pessoas do Porto, aos trabalhadores das várias áreas, de repente chegamos ao Porto e parece que mudamos de perfil. Eu concordo com o Sr. Presidente que a comunicação social tem ocupado o grosso dos nossos trabalhos e que devemos tentar diversificar, mas até porque tem ocupado o grosso do nosso trabalho, acho que ninguém entenderia que a Comissão se deslocasse ao Porto e, pura e simplesmente, a comunicação social estivesse excluída. Portanto, essa é que é a nossa preocupação, não é?
Rolando Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mais chega e com a limitação grande de legitimidade, quem, como já comuniquei ao Sr. Presidente, não poderá estar na visita, porque estarei fora do país em trabalho parlamentar. Dizer que compreendo a intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e que faz sentido em determinado contexto. Agora dizer também que há uma questão que segundo percebi na última reunião que tivemos e em que estivemos todos de acordo de resto, e estar de acordo em relação a isto, devo esclarecer que, pelo menos da minha parte na conferência de líderes, foi estar de acordo quanto a um bloco temático e a um programa subordinado a um determinado tema e uma determinada área da nossa comissão. Portanto, foi assim que eu entendo que foi encarado por todos e que foi sempre a conversa tida à volta desta visita nesse sentido. Para além disso, há a questão dos compromissos assumidos, que não sei, aí só o Sr. Presidente poderá avaliar, e também se entendo que possa haver alguma perplexidade de algumas pessoas se não compreenderem bem o âmago e o foco desta visita, também poderá haver alguma perplexidade de outras que já estejam comprometidas com esta visita e com esta visita em agenda, e agora nós dizermos, olha, afinal, lamentamos muito, não pensámos muito bem no assunto e vimos cá, não vimos cá porque vamos ver a comunicação social que também nos ocupa na nossa comissão. Eu, muito francamente, sem querer parecer aqui salomónico, mas o que sugeriria, e porque espero que esta não seja a última saída da Comissão de Lisboa, que o Sr. Presidente avalie, em primeiro lugar, tenha a sensibilidade de ver até que ponto está a expectativa das pessoas que nos vão receber e que têm em agenda, portanto, esta visita, e eu muito francamente acho que não podemos defraudar as suas expectativas por uma mudança à última da hora, e no plano de atividades desta Comissão, porque tem importância, de facto, a RTP a Norte, porque tem muita importância, por exemplo, o Porto Canal como nova realidade televisiva a Norte. Porque dentro da comunicação social, eu entendo que pela dinâmica que existe no Norte, se poderia perfeitamente consolidar uma visita dedicada, se calhar era interessante pensarmos nisso no nosso plano de atividades para um futuro próximo e mantermos, digamos, a satisfação das expectativas das pessoas que simpaticamente estão prontas a acolher-nos e manter esta visita. Digo isto pedindo desculpa aos colegas por estar a falar com limitação de quem não vai à visita, mas tentando aqui de alguma forma contribuir para a harmonização das posições e das expectativas, não só nossas, mas daqueles que visitamos.
Deputada Francisca Almeida.
Sr. Presidente, eu tardei em intervir porque não participei na reunião de coordenadores onde este programa foi gizado e discutido e, portanto, inicialmente o PST apresentou e essa iniciativa foi o que creio que depois despolutou todo este programa, que é muito mais abrangente do que o programa Aconchego, que foi aquilo que no fundo despolutou este programa. A minha intervenção vai um bocadinho de encontro àquilo que aqui disse o deputado Raul Almeida. Eu percebo a importância da visita à RTP Porto e há bocadinho quando o deputado Pedro Delgado Alves abordava esta questão, nós falávamos justamente na questão do Porto Canal, que também me parece que é uma realidade de um canal regional que se tem afirmado e que eu acho que também era importante percebermos e eventualmente visitarmos. Agora, de facto, eu não sei até que ponto é que estas visitas que aqui estão, este programa que aqui está absolutamente fechado. E, portanto, não quero estar aqui a dizer ao Sr. Presidente, tire isto, ponha aquilo, porque estão pessoas do outro lado que eventualmente até podem já ter preparado apresentações, que até podem já ter preparado, a recepção aos deputados e, portanto, percebendo a importância dessas visitas e que acho que temos que as fazer e confesso que inicialmente quando propusemos o grupo parlamentar a visita ao programa Aconchego, não estávamos à espera sequer de um programa que abrangesse dois dias, estávamos à espera de qualquer coisa do género, no fundo, do que fará a sua Comissão de Igualdade, de uma deslocação ao Porto, portanto, é de facto um programa bem mais ambicioso até do que nós imaginávamos, e isso é um ponto positivo. Mas, portanto, Sr. Presidente, eu deixo aqui nas mãos do Sr. Presidente, que é quem tem, de facto, conduzido a marcação de tudo isto, porque não sei quais é que são as expectativas, de que forma é que isto está fechado, se já está tudo fechado, se está apenas apalavrado, e, portanto, não quero, Sr. Presidente, interferir com aquilo que tem sido, de facto, a condução que este programa tem vindo a ter nas reuniões de coordenadores.
Eu peço desculpa, mas eu queria só dar-vos uma sugestão, que pode até, porventura, até ser uma solução para isto, não é bem? Eu não tenho aqui nenhum fundamentalismo de querer apenas ir lá fazer o social, e eu próprio me interroguei se não deveríamos, eventualmente, até ter um espaço, por exemplo, para a RTP. Eu queria abrir dois tipos de auto, para tentarmos não defraudar quem teve a preocupação de preparar e de nos acolher e com toda a abertura, mas digam-me só se isto faria algum sentido. O jantar com o Presidente da Câmara vai ter que ser cedo, porque o Presidente da Câmara tem Assembleia Municipal nessa noite. E, portanto, ficou combinado que o jantar começaria às 7:30, porque o Presidente da Câmara tem que estar às 9 na Assembleia Municipal. Portanto, será um jantar relativamente curto. Acham fora do jeito que nós, saindo, por exemplo, do nosso jantar às 9 horas, às 9:30 fizéssemos uma visita à RTP de noite? Acham que isso não faz sentido? Não? Mas a RTP trabalha também de noite, não é verdade? Bom, pelas vossas expressões já vi, portanto, que não calha muito bem. A outra questão, pronto, tentando conjugar, que era, na terça-feira de manhã, nós cortarmos metade do programa social que está aqui para fazermos uma visita, digamos, vamos lá ver, em termos de compromisso. Em vez de fazermos RTP e Lusa, faríamos RTP. E, portanto, a segunda metade da manhã, nós poderíamos fazer uma visita à RTP, em que temos alguma folga, nomeadamente no almoço, portanto, se for preciso estar lá mais um pouco de tempo, nós podemos estar. Depois, às 3 horas, temos a reunião na Câmara, para a nossa reunião ordinária. Acham que isto faria sentido? Eu posso tentar falar, portanto, com a senhora vereadora e tentarmos cortar, digamos, uma parte, metade do programa social da terça-feira de manhã. E encaixámos então a RTP e já ficaríamos acima de toda a crítica de que viemos ao Porto e não nos preocupámos com a comunicação social. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Eu acho que é uma excelente sugestão. E, aliás, eu também penso que, da nossa perspectiva da relação com a vereação, e, portanto, também não querendo ser indelicado, tendo em conta a atenção que tiveram na preparação do programa, mas eu acho que também facilmente compreenderiam se solicitássemos uma compressão do programa. Aliás, o Sr. Presidente sugeriu suprimir uma parte do programa, mas podemos é procurar reagendar para também não perder estas vertentes, ou seja, os projetos educativos, culturais e de inclusão, eventualmente, tendo em conta que os locais de apresentação dos mesmos nem sempre são necessariamente os locais onde eles são desenvolvidos, portanto, deixar isso à consideração, portanto, mas penso que não é uma solução adequada e também não prejudica a sugestão há pouco do Sr. Eduardo Almeida de ponderarmos no quadro das nossas deslocações futuras e no plano de atividades, eventualmente não no Porto, mas agora num outro contexto, acompanhar as outras áreas. Mas efetivamente, da parte do PS, é-nos muito significativo poder fazer esta componente e até tendo em conta especificamente a questão da RTP, que é aquela que mais foi discutida recentemente e, portanto, em que o centro de produção é efetivamente um assunto da maior atualidade.
E que, aliás, já foi alvo aqui de uma resolução na própria Assembleia. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, eu dizer que eu deixei falar toda a gente porque eu ia sugerir que se calhar a visita à RTP e à Lusa poderia ser da parte da tarde e nós, por exemplo, não fazermos a reunião, não, mas faríamos, mas não é? Mas parece-me que a sugestão, depois a sugestão do Sr. Presidente, pareceu-me a mais ajustada, não é? Pareceu-me a mais ajustada. Pareceu-me ajustada, por isso é que julgo que podemos, conciliamos as duas coisas, que eu acho que é capaz de ser bem quisto, embora que eu tenha dito, portanto, na comissão da reunião anterior, eu não me opus ao programa, portanto, também queria clarificar isso e dizer que parece-me que esta solução de consenso é a mais harmoniosa para a comissão.
Então pronto, se estiverem de acordo, deixem na minha mão, eu vou tentar consertar as coisas para nós, na terça de manhã, metade da manhã é dedicada à RTP. Pronto, e irei tomar, portanto, seguramente vamos encontrar. É verdade que há aqui um programa, Sim Cultura, que talvez fuja um bocadinho da nossa... Mas repare que já a rota dos museus tem a ver com os grupos séniores. Portanto, e o objetivo era esse, não é? Portanto, não era apenas fazer uma visita turística pela rota dos museus. Portanto, ora bem, mas pronto, deixem comigo, vamos manter a visita, se estiverem de acordo com estes guidelines, o programa... Sim.
Só, mesmo para não fechar, há bocado relativamente à presença dos seus deputados eleitos pelo ciclo eleitoral do Porto. Eu creio que não estão inscritos todos os deputados desta comissão. Portanto, talvez valesse a pena ver quantos deputados é que estão inscritos e fazer uma ponderação, porque não sei até que ponto é que não poderemos convidar os deputados do Círculo Eleitoral do Porto ou, eventualmente, pedir a cada grupo parlamentar que designe um número de deputados para estarem presentes no jantar. Acho que seria mais simpático do que simplesmente chegar à hora de jantar e dizer agora vocês não venham. E portanto, porque creio que de facto, não, como não estamos todos, talvez pelo menos garantir que dizer aos deputados eleitos por cada círculo eleito, pelo círculo eleitoral do Porto, de cada grupo parlamentar poderá fazer-se representar por X número de deputados, acho que talvez fosse mais simpático do que simplesmente dizer-lhes que não poderiam estar presentes.
Não, de facto é muito delicada esta questão. Nós não sabemos ainda quantas pessoas é que irão. A partir da manhã de manhã vamos começar a recolher inscrições para sabermos exatamente com quem é que vamos contar. Não, eu amanhã de manhã a minha prioridade vai ser vou, obviamente vou-vos dizer, mas seguramente, não, vamos lá ver, seguramente nós iremos à RTP, só se a RTP nos fechar a porta e não quiser que nós lá entremos, mas seguramente nós iremos. E portanto eu vou propor que estas partes mais culturais do programa, que se afasta ligeiramente do nosso core business, provavelmente serão as sacrificadas e, portanto, vamos tentar aqui conjugar isto. Ou, se for possível, concentrar, como diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fazer aqui, digamos, uma concentração. Vamos ver. Fica então na minha mão, eu darei informação o mais rapidamente possível. Iremos amanhã, eu diria quase deputado a deputado, tentarmos ver quem é que confirma ou não a sua presença. Ora bem, portanto, passávamos então agora ao ponto Onde é que eu tenho ordem de trabalhos? Tenho aqui. Não, é simples. Portanto, só tenho a ata número 83. Portanto, se não houver nenhuma intervenção ou nenhuma sugestão, daríamos a ata como aprovada. Outros assuntos? Não tenho. Se não houver outros assuntos, dou a reunião por terminada. Portanto, podemos continuar agora só com a reunião de coordenadores, que é uma coisa simples. Aliás, se calhar até adiamos para outro dia desta semana, se estiver de acordo. Não, é que... Sim, não, portanto, agora começa oficialmente uma reunião de coordenadores, mas o objetivo não era nada de especial, é só que nós no nosso plano de trabalhos temos duas atividades importantes que, Sr. Deputado Francisco Almeida, que é importante nós tomarmos nota, é que nós vamos ter já no próximo mês que organizar a conferência sobre imprensa e rádios locais em Portugal. E aquilo que eu tinha pedido na última reunião de coordenadores era que me fizessem chegar, portanto, sugestões sobre o formato, ou seja, que painéis e que oradores é que nós iríamos convidar. Portanto, no fundo, eu estou aqui numa fase de recolha de sugestões, para depois irmos mais à frente, juntarmos tudo em cima da mesa e chegarmos a um consenso. Porque isto, o tempo passa depressa, e portanto, eu só queria recordar-vos que nós temos no nosso plano... É no dia 12 de março, portanto, ou seja, exatamente de hoje a um mês, a organização desta grande conferência, que é uma terça-feira, iria ser o dia inteiro, sobre imprensa e rádios locais. O que eu vos sugiro é isto. Provavelmente, portanto, não está cá a coordenadora, não sei se tem algumas sugestões. A minha sugestão era esta, se quiserem, eu posso marcar para quinta-feira uma outra reunião de coordenadores, e que dá tempo, eventualmente, a trazerem... Não. Também não? Pois. Posso fazer sexta de manhã. Ou então, se quiserem enviar umas sugestões por e-mail, para eu juntar num documento todas as sugestões, e depois quando nós nos reunimos, já sabemos tudo o que está lá. Pode, faz favor. Há que distinguir aqui duas coisas. Penso que não podemos pôr tudo no mesmo saco, discutir as rádios locais e os jornais locais. Penso que talvez fizesse sentido. Nós temos um painel só para as rádios, um painel só para a imprensa. Depois... Pronto, mas poderiam eventualmente estar representados, até por pessoas diferentes, nos dois painéis. Agora, estar a meter tudo no mesmo saco parece-me que não é muito aconselhável, não é? Imprensa e rádio. Mas pronto, mas a ideia é esta. Eu acho que a conferência, nós já temos feito muitas coisas na nossa comissão, a conferência devia ter três painéis, com três oradores no máximo, porque quando é muitos oradores, nós nunca... Sim?
É que eu reparei agora, por causa do calendário da conferência, que está agendado no mesmo dia o Parlamento de Jovens, a sessão regional do Parlamento de Jovens, decorre em todo o país, a fase regional, distrital, no nosso caso dos Açores é regional, mas, portanto, vai estar em todo o país a decorrer sessões e vai haver deputados de todas as bancadas, certamente, que vão ter que estar presentes. Portanto, eu não sei se... No que toca aos deputados da... Eu falo por mim porque estou escalada. Sim, para fazer uma escola e haverá certamente mais. É o nacional, mas é a parte distrital. Portanto, nós temos representantes de todas as regiões, perdão, na comissão, Poderá fazer com que haja muitos deputados que não estejam presentes nesta sessão. Como é uma segunda-feira, era só para deixar...
Terça, esta... já é uma terça. É uma terça.
Terça, sim, mas o Parlamento Jovem é segunda e terça. É o básico na segunda e o secundário na terça. Era só deixar esta nota... Que tiver...
Pronto, então eu peço que até ao final desta semana... Não, a ideia básica era esta. Eu acho que nós temos três painéis, portanto, e o que eu queria era sugestões dos títulos para esses painéis e da temática que eventualmente achem interessante nós debatermos em cada um desses painéis. Portanto, não, não, é tudo no mesmo dia. Não, é de manhã e tarde. A conferência é o dia todo. Sim. Não. Não me recordo, não me recordo. Porque só da parte da tarde, isso reduz muito a nossa possibilidade de discussão. Porque, repare, nós temos sempre um painel com as posições dos grupos parlamentares. Normalmente há uma abertura e há um encerramento. E depois, o que nós temos na nossa experiência, da nossa comissão, é três painéis, e portanto dura durante o dia. Fazemos dois painéis de manhã, fazemos um painel da tarde, mais o painel dos grupos parlamentares, e está feito aquilo. Porque a verdade é também esta, a partir das 5h30, o público vai-se embora. 5h30, 6h, sou deputada.
Se me permite, duas notas. Então, eu sugeri um painel em que eu vi justamente grupos de comunicação social regional. E então aí ouviríamos que se tratassem de grupos de comunicação social, que só tivessem jornais ou que só tivessem, ou que tivessem as duas coisas. E que nos trariam, porque o deputado Raul Almeida apontava bem, os maiores grupos têm de facto quer rádios, quer jornais, e a verdade é que as duas realidades não andam tão desligadas quanto isso. Não é possível fazer uma análise do panorama da imprensa regional de forma tão estanque quanto isso, pelo menos no que diz respeito a quem está no terreno. Esta é a minha percepção. E, portanto, eu acho que quem cá vem dar o seu testemunho, era importante que pudesse tal com toda a liberdade, sem estar espartilhado num tema só posso falar de imprensa ou só posso falar de rádio. No fundo, fala daquela que é a sua realidade do dia-a-dia. Acho que era interessante, criávamos um painel que era a realidade diária, enfim, depois logo
não,
se veria.
Pode ser o terceiro painel? Fazer um sobre os problemas da rádio, que há problemas específicos da rádio. Eu estou a falar da rádio como meio de comunicação social, nem tem a ver com a sociedade em si. Portanto, até porque há muitos órgãos que só têm imprensa, só têm jornal, que não têm rádio associado. E há rádios que não têm jornal nenhum associado. Portanto, agora, a senhora deputada está a propor, e bem, uma terceira via, que é o terceiro painel ser para grandes grupos de comunicação grandes? Social regional. E que podem ter as duas coisas.
Não, até é bom que não sejam grandes.
Não, mas está a falar de grupos. Não, a palavra sim, grandes é no sentido... Pronto,
sim, são, abrangentes.
São abrangentes, é mais nesse sentido de extensivo.
Estava a lembrar de grandes, estava-me a lembrar de grupos que...
Mas vejam bem, a estrutura que eu proponho é simples.
E que não vem abertura, num tema.
Três painéis temáticos e... O painel parlamentar e encerramento. É a estrutura. E o que eu vos peço, em relação aos três painéis temáticos, digam-me, no vosso entender, quais são as temáticas que cada um desses painéis devia ter. E sugestões de eventuais pessoas, de oradores. E portanto, com as diferentes sugestões, e o que eu propunha é, até ao final desta semana, faziam-me chegar por e-mail as diferentes sugestões dos grupos parlamentares. Eu meto aquilo tudo num documento e nós, para a semana, fazemos primeiro uma reunião de coordenadores e depois vimos à reunião da comissão. Portanto, sim. Eu tenho uma expectativa com esta conferência, uma expectativa muito elevada de participação, porque eu estou convencido que há muito jornal e muita rádio por esse país fora que vai querer vir aqui a este debate.
Eu tenho tantas dificuldades que às vezes me vem ajudar a vir aqui.
Mas é uma expectativa.
Eu partilho da opinião da deputada Francisca Almeida. Eu já fiz alguns contactos com algumas instituições, durante este fim de semana, algumas rádios e alguns jornais locais, e eles manifestaram interesse. A questão é disponibilidade para virem. E, portanto, eu penso que nós fazermos numa parte, ou manhã ou tarde, será muito mais saudável para o evento do que fazermos o dia inteiro. Sim, de tarde.
Pronto, tudo bem. Eu já organizei muitas conferências de manhã e de tarde, aliás, ainda não há muito tempo. Estive não só na proposta, como na organização de uma sobre a violência contra as mulheres, que foi à segunda-feira, foi de manhã à noite, esteve em direto, porque não tinha concorrência com nenhuma comissão. Não, está bem. Pronto, Sr. Deputado, o que ficou aqui assente é o seguinte. Mandem-me até sexta-feira para o meu e-mail as vossas propostas de eventuais temas para painéis e eventuais nomes que possam vir cá falar. Depois nós discutimos, portanto, para já acertamos que será à tarde, se estiverem de acordo, seria na terça-feira à tarde, e vamos discutir o formato, porque aquilo que leva muito tempo, muitas vezes, é em cada painel, falam os oradores, depois há um debate em cada painel, depois os oradores voltam a falar. Se calhar nós temos que cortar isto, é para quase rentinho, não é? Portanto, não haver tantos debates e haver um debate livre no fim. Livre. Sem resposta dos oradores, ou se quiserem, falam como os outros. Sr. Deputado, até sexta-feira espero as vossas propostas. Não. Isso, o três painéis era há bocado, quando ainda estávamos na fase de discutir de manhã e de tarde. É evidente, três painéis não... O que eu digo é, dê-me sugestões de nomes de painéis e temáticas. O que é que se vai abordar? Porque é evidente, temos que agrupar os oradores, vamos ver se falamos de rádios e se falamos de imprensa ou se falamos de grupos de comunicação social regional. É a minha opinião. Claro. Claro, exato. Não. Eu... De grupos... Não, o painel parlamentar. No debate final, intervir quem quiser, não é? Está bem. Pois. Ganha-se tempo. E fizemos um debate livre no fim, com X minutos cada interventor, onde podem ser deputados e público. Sem termos de resposta. Cada um desabafa aquilo que tem ali. Nós recolhemos os desabafos e as queixas e as críticas que lá vão ser dadas. E as sugestões. Pronto. Mas agora, para já, dê-me sugestões de temáticas, nomes e títulos. E depois nós procuraremos consertar isso. Mas fica já assente que será só à tarde. Está bem? Pronto, então, estamos terminados.